pessoal, vamos começar aqui mais um Linha de Frente, o podcast aqui do Portal Entre Linhas. Meu nome é Pedro Marra e eu estou aqui com meu colega Petronilo Oliveira, mais conhecido como Petro. A gente vai discutir sobre esse retorno dos campeonatos estaduais pelo Brasil, as motivações, né, de cada dirigente, de cada clube, clubes contrários a essas decisões, e esse vai ser o tema de hoje, até mesmo porque hoje vai ter Flamengo e Bangu no Maracanã. Às 9 horas vai ter o retorno do Carioca, com o aval do prefeito Crivella, após muitos trâmites entre a diretoria do Flamengo. Então, esse é um dos principais temas que move o esporte atualmente no Brasil. Muito obrigado, Petro, pela sua companhia aqui nesse podcast. Vamos lá.
É isso, galera. O Pedro Marra acabou de apresentar aí. A gente vai falar sobre essas questões da volta, né, dos estaduais, volta aos treinos, volta. Porque tá tendo volta de tudo, né? No meio da pandemia, quando os números estão subindo, o pessoal quer saber só de voltar. Aí tem gente que fala, ah, mas uma hora tem que voltar. Mas não é agora a hora, né, gente? Não vamos querer. O Campeonato Alemão, por exemplo, voltou tem um mês. Quando que chegou o primeiro caso de coronavírus lá? Bem antes de chegar aqui. Mas o dinheiro sempre fala mais alto, né, Pedro? Então, Flamengo, ferge. Até achava que a Globo estava no meio, só que a Globo não está tanto no meio, porque o Flamengo não tem acordo com a Globo para o estadual voltar. Tanto que não vai transmitir o jogo que o Pedro acabou de falar, esse Flamengo e Bangu, porque não entraram em acordo para a transmissão do Carioca. Forçaram a barra, na verdade mesmo, para voltar logo o estadual. Mesmo com alguns times, como o caso do Fluminense, por exemplo, que marcou para voltar nessa sexta-feira aos treinos, que ainda vai ter que fazer aqueles testes todos. É, de começar com equipes, com o elenco dividido em grupos e tal, até depois chegar a fazer um coletivo. Nem começou ainda a treinar e o campeonato já está voltando. Tanto que o Mário Bittencourt, né, que é o presidente do Fluminense,
Presidente do Fluminense.
quer entrar na justiça. E esse cara com justiça, ele é bom, né, que ele já foi advogado do Fluminense que conseguiu reverter, tirar o Fluminense da segunda divisão várias vezes. Então, esse cara, ele pode acabar até conseguindo anular esse campeonato estadual aí, não duvido de nada.
É porque eles pretendem ingressar, né, com uma ação no Tribunal de Justiça Desportiva lá do Rio de Janeiro, né, contra essa decisão de jogarem, no caso, no dia 22, né?
Segunda-feira.
E é uma forma até deles se resguardarem de um possível WO, né, que está sendo muito discutido nessa volta do Carioca. E um outro ponto, Petro, que é importante a gente destacar, que no próprio Maracanã, onde vai ter o Flamengo e Bangu, Bangu e Flamengo, na verdade, tem um hospital de campanha lá, né? Então, até o prefeito Crivella disse que não vai ter nenhum problema com esse hospital de campanha, porque os jogadores eles vão entrar por um portão que não tem ligação com o hospital. E se a vigilância sanitária do Rio liberou, é porque não tem risco. Eles estarão lá para fiscalizar vestiários e atendimento médico aos jogadores. Não dá para a gente assegurar, né, Pedro?
Eu acho assim que o mais complicado dessa história do discurso Crivella não é nem pela questão do hospital de campanha. Vou explicar o porquê. Porque assim, ele falar que está tentando evitar que Fluminense e Botafogo percam pontos no WO, mas está no regulamento da FERJ. Se os caras não entrarem, podem perder ponto e pode ser rebaixado e pode sofrer punições que vão afetar anos e anos do clube, na finança dos dois clubes, que é, por exemplo, ficar disputando Série C de Carioca. E o Crivella, o prefeito, não pode interferir nisso. Isso é regulamento do campeonato. Então, assim, o campeonato deveria ter sido mais. O arbitral que teve deveria ter sido mais
Mas
inteligente,
claro.
humano, para não ter que prefeito vir falar sobre o regulamento. Isso não cabe a ele. A parte do hospital de campanha, eu acho até que dá para você, se você estivesse com a situação controlada, ter jogo sem torcida, mesmo no estádio com o hospital de campanha. Porque o Maracanã é gigante mesmo. Então deve ter uma entrada lá que você não chega nem perto de onde estão os pacientes, onde estão os leitos, os enfermeiros e todo mundo que está nessa linha de frente no combate à pandemia, né? Mas o problema maior, na minha opinião, é o seguinte: a prefeitura do Rio, ou seja, não é o Rio de Janeiro inteiro, o governo do Rio, que está liberando. Aí o cara, ah, tá, mas só vai ter jogo no Maracanã, acho que São Januário, Engenhão, que é tudo faz parte da prefeitura.
Da prefeitura.
Os jogadores moram onde? E os funcionários? Todos eles têm carro para depois voltar para casa?
E aquela história, né? Não dá para garantir que não vai ter aglomeração. Não tem como, não
Não, eu não
existe
digo
esse
assim,
argumento
no
também.
estádio em si, eu acho que dá para controlar que não tem aglomeração. O problema é que
Fora do estádio também, né?
Só que os caras são seres humanos. Eles também têm família, eles vão voltar para suas casas. Aí, sim, aí ele pode pegar, por exemplo, ah, eu fiz o teste aqui agora e deu que eu não tenho Covid. Fui de ônibus para concentração, sei lá, para encontrar com jogadores do, sei lá, jogo no Volta Redonda da vida, para encontrar com os jogadores do meu time. No ônibus eu peguei a Covid aí. E passei pro jogador do meu time, vou passar pros outros durante o jogo. Ou seja, tipo, como é que vai ser? Vai ser, o cara chegou na hora do estádio, vai fazer um exame. A gente sabe que o exame mais confiável demora o quê? Cinco dias, mais ou menos, para sair o resultado. Não é que nem aquele examezinho, aquela testagem de massa engana bobo, não. Que é só para... Ah, deu 90% tá negativo, só para aumentar a estatística lá e o governo falar, a taxa de letalidade é baixa. Quem vai soma com testagem de massa que não tem segurança nenhuma, quase, de que você não está com o vírus. Ou seja, é muito complicado. Você, indo para o estádio, você pode pegar o vírus. Você pode passar para o árbitro, para o massagista, para o médico, para a galera que tem menos condições financeiras até mesmo de se cuidar. Gabigol pega Covid, digamos. Ele tem dinheiro para caramba para ficar no melhor hospital que tem, fazer um hospital em casa, se ele quiser. Pega lá um funcionário de um time pequeno, onde é que ele vai ficar? Vai ficar lá,
então, pelo então aí que eu ia falar, você comentou de massagista, né? A gente teve o caso do Jorge Luiz, massagista do Flamengo, que ficou anos no clube, teve diversas conquistas desde a época, década de 80, e ele morreu por conta da Covid-19, né? Ele foi uma das vítimas.
Vamos até fazer uma homenagem.
Aí o Flamengo fez homenagens e tudo mais. Mas aí o Flamengo...
E vai fazer homenagem hoje.
Vai fazer homenagem hoje e um desserviço, né, à saúde pública do Rio de Janeiro, que eu até trazer uns dados aqui das mortes, né, casos confirmados no Rio. Já são 79.572 diagnósticos, né, confirmados no estado do Rio de Janeiro, com 7.672 mortes. Ou seja, às vezes isso é um público, 7.672 mortes, às vezes é um público aproximado de um jogo entre Olaria e Bangu, por exemplo. É um jogo desse como em Flamengo e Bangu. Pode ser o triplo, poderia, né, ser o triplo, o quádruplo de público pagante, né, se a gente for parar para pensar. Ou seja, poderiam, a nível de torcedores, né, se a gente for passar para o lado da paixão, fazer essa análise, não tem muito sentido nesse momento em que não existe um forte achatamento de curva, não existem fortes controles da saúde pública, não somente no Rio de Janeiro, mas como no Brasil. Seria realmente um momento dos dirigentes somente pensarem no lado econômico. Ó, estamos sendo endividados, ainda mais o Flamengo, né, que é um dos clubes que mais conseguiu fazer caixa nos últimos 2 anos, aproximadamente. Poderia segurar mais um pouco e está nesse desespero, né? É um desespero. Não tem como deixar de falar em desespero, porque quer voltar o quanto antes, enquanto vidas estão sendo perdidas, e dar todas as condições, claro, para os jogadores... ali dentro do clube, no CT, mas tem esse outro lado, né, de quando você vai voltar para casa, o caminho de casa, porque o vírus está no ar, né?
Mas é o seguinte, e para deixar bem claro que a gente não está pensando com a cabeça assim, só de socialismo, não sei o que, ideologia, utopia. Tem que pensar no lado do empresário, sim, porque se o cara tem um clube, o clube é uma empresa, não existe mais esse negócio de amor ao futebol, amor à camisa, beijinho no escudo aqui, o que interessa é dinheiro. Essa é a realidade, não adianta a gente fugir disso. A gente, como torcedor, a gente torce mesmo e tal, mas o dirigente, ele quer dinheiro e pronto, não tem pra onde fugir. Porque se atrasa o salário um mesinho ali, vai estar a gente da imprensa também criticando ele. Só que o problema é que vírus vão continuar sendo perdidos enquanto voltarem. Na Alemanha continua gente morrendo, na Itália voltou, continua gente morrendo, na Inglaterra continua gente morrendo. O problema é que aqui está só aumentando. Nesses estados está só aumentando mortes e de infectados. Se tivesse abaixando, você falar, pô, beleza. A gente veio aqui pro Brasília mesmo. A gente que é daqui. Começou a voltar a reabrir os comércios. Olha o tanto, o boom que tá dando de número de mortes e infectados. Isso é uma questão óbvia. Tanto que Aí o Flamengo vai e fala, como o próprio Landim, vários dirigentes já falaram, até jogadores. Ah, não, mas a gente se sente muito confortável, muito seguro aqui. Beleza, o Flamengo tem um CT de primeiro mundo mesmo. E os outros?
Os outros nem tem condições, às vezes, de pagar salário dos jogadores, né, Petro?
Muito mesmo. Imagina fazer o teste no jogador.
Em massa.
Pois é, não tem nem médico. Tem clube que não tem nem médico. Vamos puxar aqui pro Canangão, pro lado daqui. Eles estão querendo voltar no futebol, já o campeonato, no dia 18, né, de julho. Já em julho.
18 de julho.
Que é menos de um mês. Pelo que eu saiba, nenhum time voltou a treinar de fato, né? Estão fazendo alguns já aquelas partes de teste, de exames e tal, mas treinar mesmo, né? Quase nenhum ou nenhum. Talvez o brasiliense por fora, sei lá. Mas, onde que eu ia chegar? Aqui em Brasília, tem, no campeonato de Candango, tem clube do Goiás. E o Goiás tem uma regra, o Distrito Federal tem outra. Ceilândia, por exemplo, é a região administrativa que está com mais casos. Nenhum clube, nenhum dos dois times de Ceilândia foi classificado, mas é uma coisa que, por exemplo, você, se você joga num time em que a sua RA está com pouco caso infectado, você não ia ficar com receio de enfrentar um time que, com jogadores lá que estão em Ceilândia? É complicado isso também. Eu estava vendo o Gama mesmo, que é o líder lá do campeonato, que tem mais torcida, que pode ter mais o risco ainda de torcedor ficar lá de fora do Bezerrão para querer ficar lá com o radinho e ouvindo e gritando. E isso corre o risco aqui em Brasília, só com o Galo mesmo, que tem torcida de verdade. É, aglomeração mesmo, né, assim, de muita gente. Né, só aglomeraçãozinha de 7 pessoas, 10 pessoas. Né, de mais de 1.000 pessoas pode acontecer. Está aumentando para caramba também o número de infectados lá, de mortos. Toda vez quando eu vejo lá que eu editando matérias, que às vezes até você faz lá para o Jornal de Brasília, sobre o balanço do dia, só que sempre a região administrativa do Gama está aumentando bastante.
Sempre tem 3, 4 casos a mais.
Quanto ao número de mortes. Então, assim, é surreal também. Aqui está no. A gente está só aumentando e pensando em voltar. Pensar em voltar, eu acho até válido. Você tem que fazer o planejamento. Agora, do pensar para botar em prática, é outra história. Você tem que ter uma carta na manga. Digamos que da noite para o dia, o Brasília agora está zerado, não tem mais problema nenhum com coronavírus, está baixando, está morrendo, entre aspas, viu, gente? Como qualquer outra morte, assim, ou seja, tipo, não é mais uma pandemia, não é mais um caso grave, como esse vírus chegou. E a gente tem que estar preparado para voltar. Beleza, se está preparado é uma coisa, agora voltar é outra, né?
Justamente, porque isso gera os impactos, né? Tem impactos fortes na saúde pública da sociedade, não é nem só do futebol, porque o futebol tem muito isso, né? Então, muitos dirigentes também acabam querendo que os apaixonados pelo futebol pensem, ou eles mesmos pensem, que o futebol está à parte da sociedade, e não é muito isso. Está muito
incluído. Do contrário, isso é um exemplo, problemas. Né? É, tem muito moleque que vai ver lá o jogador do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, do Fluminense e tal, jogando lá, não sei o que, sem máscara e tal, vai pensar, pô, então tá tudo de boa aqui. Aí que vai aumentar o número de pessoas saindo de casa sem poder sair. É, isso que as pessoas têm que entender. Nem todo mundo, quer dizer, quase ninguém, infelizmente, no Brasil, tem estudo, é alfabetizado de fato, para poder, até porque os políticos não querem, né, pessoas inteligentes. Querem as pessoas que não sejam inteligentes para conseguir os votos dele, né? Eles querem ter. Então, assim, eu acho que a gente, como imprensa, a gente tem que bater mesmo nessa tecla de que não é o momento. Que pode acontecer. Lógico que a gente não torce para que aconteça, mas que pode acontecer uma tragédia, assim, pensando agora no lado futebolístico, de jogador passando uma infecção para outros e outros, e acabaram de entrar em campo e morrendo por causa dessa doença aí, por irresponsabilidade dos clubes, das federações, das prefeituras, governos estaduais, nacional, tudo. Então, acho que tem que ser muito bem pensado. Não é uma brincadeira assim de, porra, velho, tive uma ideia, vamos treinar. Não é assim. Calma, gente.
A gente, levando para outros campeonatos também, o Mineiro, né, que é a Federação Mineira de Futebol, já planeja a volta do campeonato estadual para 26 de julho. E os jogos vão ser estilo o modelo de disputa no, da reta final da Champions League, né, da Liga dos Campeões, lá na Europa, que vai ser em uma cidade, com jogos apenas em uma cidade, para evitar mobilidade de transporte de ônibus, de avião, para outras cidades do estado. E aí a gente entra naquela tecla, né? É o que você comentou. É o momento de apenas cogitar, traçar estratégias, né? Possibilidades, protocolos que têm sido muito discutidos para o retorno. Mas você definir uma data e chegar à data, você realmente voltar num período em que não é recomendável pelos especialistas em saúde para gerar aglomerações, porque não tem como a gente controlar o que você comentou há pouco do povão, né? O povão, às vezes, as pessoas que não têm muita formação educacional, às vezes elas não conseguem entender a gravidade de não poder sair sem máscara, às vezes elas não conseguem absorver essa seriedade. O camelô, que às vezes precisa ganhar o dinheiro dele, ele vai estar lá na porta do estádio, provavelmente. Isso pode acontecer, né? E também na Federação Catarinense já estipula para 8 de julho a volta do futebol por lá. Tem Criciúma, tem Avaí já treinando. Hoje mesmo Criciúma retomou os treinamentos visando as quartas de final, se não me engano, do campeonato. Então, é um tema muito complexo, né? Da gente analisar com a cabeça dos dirigentes, né?
Mas é que eu ia chegar, tipo, o Brasil é muito grande, então tem que ser pensado por estado mesmo, por região. Lá no sul, realmente, a curva está baixando, os casos, tanto de morte quanto de infecção, estão diminuindo. Então, assim, é mais lógico esses times do sul estarem voltando aos treinos e cogitando um retorno do que Rio de Janeiro, que está cada vez mais forte, São Paulo, que a gente vai comentar logo agora sobre como é que está a situação de retorno lá também, cada vez mais, só subindo o número de casos. DF também, só subindo o número de casos, tanto de mortes quanto de infecção. E assim, gente, como a gente fala, vocês devem já saber, a Covid, ela é a proliferação gigante. Ela tem o grande problema dela é esse, comparado com outras doenças, com outros vírus. É porque o contágio, ele é muito rápido, ele é muito fácil de você pegar. Então, se uma pessoa pega, a chance... Vamos dizer que isso, mais 5 peguem. Agora, 1.000 pegando, chega a 3.000, 5.000, vai só. É muito grande. E, pô, como a gente estava conversando, batendo na tecla de antes, a gente não pode pensar que todo mundo tem seu carro, que faz higienização, que mora sozinho, que não mora com pessoa de risco, que não pode levar para casa. Porque, assim, se você for pensar só no atleta, um atleta profissional mesmo, o cara tem uma saúde boa, teoricamente. Ele faz exames médicos antes de ser contratado, antes de voltar a, por exemplo, tá de férias. Voltou ao treino, faz aqueles exames todos para ver como é que estão as coisas. Então, assim, são esses profissionais de saúde, de futebol, de atletas, de uma maneira geral, têm menos chance de morrer do que uma pessoa que não se cuida ou que está no grupo de risco, enfim. Então, só que essas pessoas que vão jogar futebol vão ter contato com pessoas que estão no grupo de risco. É inevitável isso. Aí, por exemplo, você falou de Minas Gerais. Ah, vai ser que nem a Champions. Só para contextualizar o pessoal, a reta final da Champions vai ser toda em Lisboa, né, lá em Portugal. Vai se dividir entre o estádio, acho que do Sporting e do Benfica. Tá. Lá na Europa, além dos casos estarem diminuindo, eles têm condições de ficar hospedados em hotéis e tudo, e bancar os clubes se bancarem em hotéis hospedados durante esses, acho que vai ser uma maratona, acho que de 12, 15 dias, sei lá, até o final da Champions. Agora, imagina, se a gente bota isso Minas Gerais mesmo. Federação Mineira quer fazer a mesma coisa e vamos dizer que bota todo mundo em Belo Horizonte. E os clubes do interior de Minas? Será que eles têm condições de bancar 30 e poucas pessoas, sei lá, contando com comissão técnica, jogadores, médico, tudo, em hotel durante um mês? Será que eles têm dinheiro?
Acho que não, né?
O Cruzeiro mesmo, que é um dos grandes, né, de Minas, junto com o Atlético, tá ferrado financeiramente. Ele vai gastar dinheiro com isso?
Aí que a gente fala tanto do desespero, né? Por isso que a gente fala tanto do desespero. É um desespero. Não era o momento, realmente. E já você comentou de São Paulo lá, né, Petrô? São Paulo, o prefeito Bruno Covas teve até uma reunião, né, com os presidentes de alguns, não de todos, os clubes paulistas que participam do estadual. E o governador do estado, né, o governador João Dória, ele estipulou mais para frente, para 1º de julho, se eu não me engano, correto?
Foi isso, exatamente,
Primeiro
1º
de
de
julho.
julho. O
Primeiro de
retorno aos
julho,
treinos.
o retorno aos treinos, não. Ele está muito cauteloso, realmente, dá para a gente ver nas notícias recentes. E isso enfureceu muito, né, os dirigentes, os presidentes dos clubes que estão nessa toada, né, de querer acompanhar o ritmo de outros estaduais. Mas São Paulo é o epicentro da doença no país, né? É um momento histórico que a gente está vivendo. Então, é necessário, nesses momentos em que existe uma forte concentração de casos, de casos, de aumento de mortes, você dá uma baixada na poeira, baixar a bola, quase que literalmente, e distribuindo o jogo ao longo do tempo, para depois a gente pensar em iniciar uma partida. De depois pensar também em trazer o público para o estádio, que é o que todo mundo quer que volte, né? E esse processo, essas etapas a serem seguidas, que deveriam ser pensadas de forma mais cautelosa, não de forma levar para o desespero financeiro, principalmente, de não se sentir no vermelho, né?
Pois é. E aí, Pedro, a gente pode ver assim, até por outras situações, assim, falando por aqui mesmo, pelo DF, é que a gente fez até uma matéria aqui, né, no portal. E lembrando, gente, esse Linha de Frente é um debate entre a gente, que é do site, né? Eu, Pedro, o Olavo, que não tá podendo participar, tá meio atarefado, menino. Então, a gente colocou no site mesmo, né, o colunaentrelinhas.com, que foi criada uma comissão para averiguar os laudos dos estádios daqui e tudo, para tentando voltar já no dia 18 de julho os jogos. Porém, você vê que, assim, a população, a gente está falando da capital do país, ou seja, teoricamente não. É onde tem menor, em termos percentuais, índice de analfabetização. Tem maior custo de vida, ou seja, deveriam ter
Maior renda per capita.
maior renda per capita, ou seja, deveriam ser pessoas mais inteligentes. Isso, ontem foi aberta a Feira dos Importados, né? Nessa quarta-feira, e o repórter fotográfico do Jornal de Brasília, o Vitor Mendonça, foi lá. Você viu como é que estava? Antes mesmo de abrir, já tinha mais de 200 pessoas lá de fora. Já mostra que a população não tem essa consciência. Se não tem essa consciência, infelizmente o governo não pode abrir. Ah, mas as empresas vão falir. Meu velho, infelizmente.
É a crise, não tem como
Tem que
segurar.
meter auxílio emergencial mesmo e ajudar quem precisa mesmo, que são os ambulantes e tal. E os que são trilionários, eles vão deixar de ser trilionários e virar bilionários só. Então, assim, depois eles recuperam a riqueza deles. O que me preocupa mais é a situação tipo de ambulantes, etc., que esses aí realmente podem morrer de fome. Isso é fato. E essa galera precisa de um auxílio emergencial para ficar em casa ganhando dinheiro do governo, sim. Tem tanto dinheiro desviado por aí de gestões passadas e tudo que é lugar, federal, municipal, estadual, que tem dinheiro, sim. Se os caras quiserem dar um dinheiro para essa galera, que talvez ganhe até um auxílio maior do que eles conquistem no trabalho deles no dia a dia. Então, tem que ajudar essa galera que precisa de verdade, não ao dono do restaurante X, famosão lá. O cara, pô, deixou de ganhar 1 trilhão e tá ganhando 1 bilhão só. Isso aí ele consegue se recuperar, ele não vai morrer de fome. E se ele quiser mesmo, precisa mandar os funcionários dele embora, continua mantendo.
E reforçando, né, Petrô, não é questão de pensar no socialismo, né, no, nessa visão socialista, é questão consciente, né, de saúde, gente. É como eu comentei, é um momento histórico. Não dá para a gente brincar em querer voltar em momentos inoportunos, sendo que a gente tem possibilidade de controlar, seja com lockdown, seja com menos reaberturas, né, de comércios não essenciais. É um período em que o futebol futebol ele precisa aprender, né, a se educar nesse sentido da saúde. É um esporte que leva tantos benefícios para a saúde, né, deveria pensar nesse sentido. Então, eu já agradeço antes de tudo quem está ouvindo a gente agora nesse Linha de Frente. A gente está debatendo aqui a respeito do retorno de não só campeonatos estaduais pelo Brasil, mas com treinamentos, todo esse contexto que está envolvendo a pandemia aqui no Brasil, pandemia da Covid-19. Petro, acho que a gente conseguiu englobar bem o que está acontecendo aqui no Brasil, com esse retorno de campeonatos, com as falas, né, de dirigentes, o comportamento dos cartolas brasileiros. Você teria alguma coisa a acrescentar nesse tema?
Não, acho que a gente falou direitinho já, Pedro. E eu só queria pedir para vocês que estão ouvindo aí, para você que está aí agora de boa, está ouvindo o Pedro Marco, essa voz maravilhosa, e o Petro aqui falando, vocês sugiram também mais alguns temas para a gente debater, participe. Tem o nosso Instagram, né, que o Pedro que toca ele, está lá ativo, fica ligado lá, gente. Pode ver que só tem notícia boa. E é uma coisa que a gente fez, né, Pedro, a proposta que a gente fez, eu, Pedro Olavo, desde quando começou o Entre Linhas, a gente não vai ser aquele site que vai estar com 500 mil notícias por dia. A gente vai ter notícias sempre bem apuradas, bem feitas, né? O interesse não é ficar ganhando clique só para ganhar clique à toa. O interesse da gente é levar para vocês a melhor informação possível, ouvindo todos os lados e tal. A gente não está pensando em botar dois parágrafozinhos e ganhar clique, não. A gente quer fazer matéria completa, fazer entrevistas bem feitas. Esse que é o nosso objetivo. Espero que vocês estejam gostando. E quem não. Quem estiver gostando, espalhe para os amigos também que curtam o esporte. E a gente não fala só de futebol, esporte de uma maneira geral. E aguardo vocês no próximo Linha de Frente. Não é isso, Pedro?
É isso aí, rapaz. Muito bom, muito bom. A gente fez uma breve conversa aqui, pessoal, vocês que estão ouvindo a gente. Foi mais para manter esse assunto quente, porque hoje tem Flamengo e Bangu, 9 horas no Maracanã. A Globo não vai transmitir, não vai ter transmissão televisiva, mas vai acontecer a partida, né? E só atualizando um dado que eu tinha comentado das mortes no Rio de Janeiro, na verdade são mais de mortes e mais de 23 mil casos, né, da doença no estado do Rio de Janeiro. Então, é de se preocupar, não tem como. E a gente agradece toda a sua atenção aqui no portal Entre Linhas.
Só uma coisa que eu recebi aqui agora, Pedro, antes de finalizar.
Fala.
Que o Flamengo talvez, estão espalhando essa notícia, não sei se é verdade, mas...
Comenta aí.
Que o Flamengo talvez vá transmitir o jogo pela Flá TV, mesmo sendo proibido. Porque o direito é da Globo. O Flamengo está tentando burlar isso aí e conseguir uma liminar para poder transmitir o jogo pelo Flá TV no YouTube, lá no canal do Flamengo. Lá. Você vê como é que as coisas são.
Então fica para você refletir um pouco sobre essa nossa conversa, sobre esses dados que refletem muito a seriedade do momento em que o futebol está querendo voltar. Tá certo? Esse foi mais um podcast do Portal Entre Linhas, o podcast Linha de Frente. Eu estive aqui, o Pedro Marra, estive aqui com o meu colega Petronilo Oliveira, mais conhecido como Petrono no meio esportivo. E eu agradeço a sua atenção. Tomara que a gente possa conseguir fazer mais podcasts para vocês de qualidade, matérias de qualidade. Acesse o nosso portal Entre Linhas. O nosso site é www.colunaentrelinhas.com.br. Mas somos um portal e a gente busca sempre passar informação com entretenimento para você. Até mais. Tchau, tchau. Coloque-o.